Classe Mundial com Paulo Rico.
Classe Mundial, o podcast da Bauer, dedicado ao Mundial 2026. Hoje com Augusto Inácio, 71 anos, há 40 estava no Mundial do México. Antes de prosseguirmos esta entrevista, peço para o Inácio ouvir isto. O que é que lhe sugere esta música? Que memórias traz?
Boas e más,
sinceramente. Boas, porque Portugal, ao fim de 20 anos, foi de novo ao Mundial depois de 66, não tinha lá voltado. Nós fomos lá em 86 e foi uma alegria enorme, uma honra muito grande ser escolhido para estar naquele Mundial. E má por todas as incidências que aconteceu, que não devia ter acontecido se houvesse realmente uma boa estrutura da organização, que realmente nunca houve, e a mentalidade naquela altura dos dirigentes também não era para ter uma grande organização, era mais para irmos ao México, se calhar passar umas férias, os jogadores depois que joguem lá dentro e que resolvam as coisas, e não havia condições mínimas sequer para nós disputarmos aquele Mundial.
Vamos por partes, começamos pela convocatória. Lembra-se do momento em que foi chamado na altura para representar Portugal, 20 anos depois, não era normal Portugal ir às grandes competições, tinha ido em 66, era grande a expectativa, 20 anos depois Portugal volta a uma grande competição, e Augusto Inácio fazia parte dessa equipa. Lembra-se do momento em que foi a convocatória e foi o anúncio?
Eu sinceramente não me lembro muito bem, mas tenho a ideia que estava em casa. E é claro, seria uma frustração para mim se realmente não fosse convocado, porque tinha ido sempre à seleção.
Fez a convocatória, fez a qualificação toda.
Toda. Eu diria que seria realmente surpreendente para mim, e estava há sempre aquela ansiedade de ouvir o nosso nome, para termos mesmo a certeza que estamos mesmo presentes. O que é certo é que depois, quando foi o nome, houve assim uma coisa deste género.
Com quem
diz, já está. Estou lá. Mas depois é aquela coisa também, antes de ires ao Mundial, os jogos tens que fazer, e se te lesionas, e se tens um problema físico que te impede, como aconteceu comigo, para não ir ao Europeu em
dois
França.
Anos.
Tinha sido operado aqui assim uma coxa. Diria que esses também são os dias em que nós também estamos ansiosos. Não queremos pensar nisso, mas o nosso subconsciente traz esse medo. Então alguma coisa não correu bem. O que é certo é que as coisas depois correram bem nesse sentido. Graças a Deus, infelizmente, tudo correu bem.
Vinha de uma época, aliás, vinha de duas épocas de campeão, bicampeão no Porto, na altura.
Sim, sim.
E épocas bastante positivas, numa seleção que tinha vários jogadores do Porto, portanto sentia-se mais ou menos em casa também, não é?
Sim, mas eu fui sempre uma pessoa, uma desta parte, que sempre me dei bem com os jogadores. Não interessa se era do Benfica, se era do Sporting, se era do Porto, se era do Boa Vista, como o caso que lá estava também os jogadores do Boa Vista. Eu dava-me bem com todos. Só que realmente havia uma base forte do Porto, porque o Porto era a melhor equipa naquela altura, no futebol
campeão
português.
Campeão Corto Jorge.
Corto Jorge, e estava lá realmente, enfim, a espinha dorsal do Porto estava ali. E claramente também havia muitos jogadores do Benfica, poucos jogadores do Sporting, mas a base da seleção era mais Porto e Benfica, e havia aquela rivalidade ainda por cima, Porto-Lisboa, e com os presidentes também, sempre com a língua afiada, que isto é que era o mote. Diria que nós na seleção tentámos sempre, e acho que conseguimos, que separar as coisas do clube para a seleção nacional. Mas depois no estágio, claramente, os jogadores do Porto, algumas vezes, na sua mesa, que eram mesas de quatro, hoje são mesas corridas, outros, mesas do Benfica, os quartos também, Benfica com Benfica. Eu, por exemplo, era do Porto com o Morato, que era do Sporting, por exemplo. Não fiquei com o do Porto, colegas de equipa, mas havia realmente essas diferenças, mas que no treino e no jogo isso não se notava.
Fez toda a caminhada, como disse, no apuramento para o Mundial. Estava lá dentro num dos jogos mais marcantes da história do futebol português. Um golo de Carlos Manuel, em Estugarda. 1-0. A data 16 de outubro de 85. O que é que lhe diz?
É isso. Está aqui gravado na memória.
Ainda se lembra como é que foi essa jogada do golo?
Lembro como é que foi a jogada e lembro como é que foi o trajeto para o jogo. Porque antes, acho que jogou a Suécia. E a Suécia, acho que tinha perdido.
Só passava uma seleção, não é?
Era. Uma ou duas, não tenho a certeza.
Portugal tinha de ganhar na Alemanha.
Mas Portugal tinha que ganhar na Alemanha. E nós, sabendo do resultado anterior, só dependia de nós. Não estávamos à espera de pá, temos que ganhar e esperar pelo resultado dos outros. Já sabíamos. E fomos para ali, começámos a olhar para aquele ambiente todo e não sei o quê, e os alemães só diziam que era 4, que era 5, que íamos ser goleados. E a gente uniu-se de uma tal forma que com alguma sorte também, porque nestas coisas também é preciso ter sorte, daqui ao lá, grande exibição da nossa equipa, até que há um momento de inspiração. Um momento de inspiração do Carlos Manuel, faz aquela jogada, às vezes quando estou com ele, eu digo-lhe, lá, tu podes ter enganado, lá, aquilo não é teu. Aquilo. E ele assim, não, eu faço isso, fez gols assim algumas vezes. Eu digo, lá, te enganaste, mas ainda bem que te enganaste. Não estavas no Benfica, estavas com a seleção. Mas é realmente uma jogada brilhante do Carlos. Toda ela, não se pode dizer que foi uma jogada coletiva, porque não foi. Mas foi para o gol, foi uma jogada individual dele, de uma inspiração dele, que nos levou à vitória. E depois foi aquilo que mais me impressionou, foi a nossa atitude competitiva, o nosso estado de espírito em defender aquele 1-0 como se de uma vida se tratasse. Aquilo foi uma coisa que quando
o gol foi a meia da segunda parte, mais
foi para
ou
aí,
menos.
Foi para aí, mas faltava ainda muitos minutos. Mas os alemães, cada cruzamento lá para cima, aqueles panzeiros todos, a gente batia neles, parecíamos a bater numa parede, num muro, e eles a quererem lá ir e nós a suportarmos bem o assédio. Estás a imaginar quando acabou o jogo, a alegria que foi, de uma sensação de orgulho que tivemos de honrarmos o país e vamos ao Mundial por mérito próprio. Não foi com ajudas disto ou com sortes, não, foi por mérito próprio. E realmente juntou-se ali o individual, que na altura foi necessário e preciso, para o coletivo, quem temos de não sofrer o golo, fomos um autênticos sofredores e merecemos.
Por falar em datas mágicas, estreou-se em 1976 com a seleção, tinha 21 anos para aí, mais ou menos. Ainda se lembra desse jogo, creio que foi com o Chipre, precisamente.
Lembro desse jogo porque foi a minha estreia na seleção nacional lá, foi a minha ida ao Albertino, que na altura estava no Boa Vista. Nós fomos para esse jogo e naquela esperança disse assim, Augusto, é capaz, porque não sabia que ia jogar, não é? É capaz de ser a tua estreia. E então fomos para lá e ganhámos esse jogo 2-1, salvo erro. Ganhámos o jogo 2-1.
Sim, 2-1.
Mas tenho a sensação que o João Pinto, acho que sofreu levou um pontapé assim na grade costal e passado uns tempos ele foi operado à pleura, porque aquilo afetou-lhe a pleura, e foi por causa disso também que o João Pinto foi à seleção ao México, mas que não jogou, porque ele foi mesmo perto dos convocados para o México. Ele foi convocado, mas faltava-lhe ritmo competitivo, e jogou o Álvaro Magalhães à direita, e que era defesa esquerda do Benfica, e eu joguei defesa esquerda.
Depois houve ali um período, uma pausa, se quisermos, um hiato na seleção, até ser opção definitiva e sempre regular. Isso foi só na década de 80, principalmente a partir de 82 até 86. Foram esses os melhores momentos da carreira em termos de seleção, claramente.
Tem tudo a ver também com aquilo que se faz no clube e aquilo que é o teu trajeto. No Sporting é verdade que fomos campeões, ganhamos a Taça Portugal, as dobradinhas, tudo isso, mas faltava realmente também um título internacional, que nunca foi conseguido enquanto eu lá estava, nem depois os outros jogadores. Eu fui para o Porto, um clube mais exigente em relação aos seus profissionais, um clube mais atento àquilo que era a vida extra do jogador.
Início de Pinto da Costa como presidente,
82, foi quando
foi mesmo
lá.
Quando ele começou.
Exato, eu só conheci dois presidentes, foi João Rocha no Sporting e Pinto da Costa no Porto. Começa aí esse momento do Porto que, em 2 anos com Zé Maria Pedroto, nós vamos à final da Taça das Taças, que é Juventus, em Basileia, e aquilo só tinha 2 anos de presidência, mas estava-se a formar uma equipa. Engraçado, estavas a formar uma equipa e o Porto sem dinheiro. Isto é impressionante, isto leva muito tempo aqui a contar a história, mas os mecenas, as pessoas que ajudavam o Porto financeiramente, Pinto da Costa e Zé Maria Pedroto, conseguiram edificar um plantel que ano após ano não saía muitos e os que entravam era para acrescentar. Até que 84 és a final da Taça das Taças, e 86 tens o Mundial e 87 ganhas a Taça Campeões Europeus.
Taça das Taças com o Ajax, se não me falha a memória.
Não, com a Juventus.
Com a Juventus.
Com a Juventus, perdemos com a Juventus.
A Ajax terá sido a super taça depois.
Sim, foi com a Juventus. Mas eu diria que a estabilidade e a maturidade que eu tive quando fui para o Porto, tinha 27 anos, acho que é uma das idades melhores naquela altura, naquela época, de maturidade, de experiência, que parece que se tira o melhor rendimento daquilo que se tem. O Sport não soube aproveitar isso, o Porto aproveitou, e depois estive incluído em equipas que realmente eram muito boas, bons jogadores e boas equipas. Parecendo que não, à medida que o tempo vai avançando, tu começas a jogar a nível internacional do nível que se exigia, e as minhas capacidades foram aumentando, mentalmente também foi aumentando, ao ponto de depois ser mais assíduo na seleção nacional, porque os jogos eram exigentes também, e aquilo já não era uma novidade para mim, aquilo já era uma coisa que eu via com normalidade e que só tinha que dar o melhor, não é aquele nervosismo, minha, tenho que jogar bem, se eu não volto outra vez à seleção.
Era uma coisa natural.
Tinha que ser, lógico, na seleção, aquilo que era no clube no Porto. E felizmente eu consegui isso.
Nesse Mundial, quase que apetece dizer, tudo o que podia correr mal, correu. Porque Portugal, vamos por partes, chegou ao México depois de uma viagem recambolesca, onde passou por Alemanha, Dallas, pelo que me apercebi, Monterrey, acabou em Saltillo. Foram escoltados pela polícia para chegar. Acabaram por dormir num motel beira da estrada. Como é que foi essa logística toda até chegar ao Mundial?
Isso reflete bem aquilo que era a organização que se tinha naquela altura, que,
ou falta dela,
muito amadora, para não dizer outra coisa. Nós estamos habituados nos nossos clubes que sejam exigentes connosco e que também nos proporcionam essas condições para exigir. A seleção nacional exigia e não dava condições, e um dos nossos focos de rebelião, entre aspas, era realmente que nos dessem melhores condições. Como é que é possível, depois de uma viagem daquelas e depois de tudo aquilo, nós estávamos lá no meio do deserto em Saltillo. Nós íamos, por exemplo, para o treino e havia um campo que era completamente inclinado. As pessoas não fazem a mínima ideia. Eu não sei se me apanho o gesto, era a subir e depois inclinado. Quer dizer, aquilo nem plano era. E depois, aquilo era relvado, mas pronto, nós com as travagens, mudanças de velocidade, fazíamos buracos, fazíamos queixa à organização. Qual era o nosso espanto que no outro dia, quando chegávamos lá, aquilo estava tapado? Era verdade, mas não era com terra nem com relva. Era com cimento. Estava tapado com cimento. E disse, isto é impossível. Queixas e mais queixas e mais queixas, até que há um jogo particular. A Monterrey, 80 km onde nós estávamos de Saltillo. E vamos para o Monterrey, e quando vamos para o Monterrey, fomos equipar num balneário, como isto da natação, a gente põe as coisas no armário e depois vamos para a piscina, uma coisa assim qualquer. E ali também, olha, metemos no armário, juntámos-nos todos, pronto, cada um a arrascar-se à sua maneira, até que vamos para o campo a trocar a bola uns com os outros. Quando vamos ver o adversário, começámos a ver, era assim, pá, eu conheço aquela cara. Isso eu também conheço. Eram as pessoas que nos serviam à mesa lá no hotel de Saltillo, que nos serviam à mesa, pronto, eram as pessoas que estavam na cozinha.
Funcionários do hotel?
E eu disse assim, mas jogar isto, mas que jogo é este? Então aí nós insurgimos, e claro que esse jogo não se realizou. Nós jogámos uns contra os outros. Porque aquele jogo, que é um jogo particular, é com bancadas, é com gente se calhar a assistir, mas se não for com gente...
E com grau de dificuldade?
Com grau de dificuldade. Não, era com os marretas dos cozinheiros e dos...
Para eles era um dia de sorte, iam jogar com...
Iam jogar com a seleção nacional. Claro. Mas isto é para refletir aquilo que foi a organização. Quer
parece
dizer,
um filme quase.
Isto é cómico, mas é... Nós tivemos que dar o pontapé de saída à falta de organização que havia, e estas coisas, o adepto é realmente uma coisa que só reage, e reage à sua maneira, dependendo do resultado. Não sabe as lutas que nós tivemos, e depois fomos catalogados de quê? Mercenários, só queríamos dinheiro, só queríamos prémios, nós não queríamos...
Isto porque aconteceu uma greve, não é? Uma espécie de greve, um motim...
Não houve greve, não faltámos a treinos, fomos aos treinos, o que é que houve?
Uma revolta.
Já houve aqui em Portugal, já havia isso, nós já tínhamos alertado isso aqui em Portugal, porque havia a publicidade, não sei se era da Sagres, se era da Superboc, não tenho bem a certeza, mas tínhamos que usar tudo, que era logotipos daquilo tudo, e ao ponto de nós dizer, pá, mas a Federação não fala com a gente, não sei o quê. Aquilo era tudo para a Federação. Quer dizer, não havia...
Ou seja, reivindicavam a falta de condições e também mais algum ordenado, mais algum salário.
Não, não era mais que um salário, quer dizer, era uma percentagem daquilo, claro, que era as publicidades, daquilo que Portugal também tinha, que é hoje o que se tem com o nível da organização. E quer dizer, e nós, ao entrarmos por aí... Nós fomos para o primeiro jogo, ganhámos a Inglaterra 1-0. Aí estava tudo bem. E os jogadores têm razão, os jogadores é assim mesmo, continuem a luta e não sei o quê, aquelas coisas todas. Perdemos o jogo com a Polónia ao segundo jogo. Faltava o terceiro, que era com o Marrocos. Perdemos com o Marrocos. Já éramos os mercenários, os filhos da mãe, que não honraram o país, não sei o quê. Mas foi a partir daí, Foi a partir daí que começaram a ter consciência de que um evento daqueles, que era mundial ainda por cima, fosse um mote para que as coisas se organizassem de uma outra forma, para que os jogadores tivessem outras condições que aqueles não tiveram. Nós somos os maus da fita, naquela altura, mas o que é certo é que depois as gerações a seguir foram usufruir daquilo que foram as reivindicações que nós tínhamos tido.
Ou seja, acabaram por servir quase de exemplo para
exatamente.
Marcar ali uma posição para quem viesse a seguir.
Exatamente, exatamente. Infelizmente, as pessoas foram para a Federação...
Foi falta de competência de quem organizava ou falta de experiência? Não consegue perceber.
Eu acho que eu não vou para a falta de experiência. Gente daquela que acompanha o futebol mundial não pode ter falta de experiência nesse sentido.
Agora, falta de experiência porque Portugal não ia a muitos mundiais.
Eu acho que é mais falta de competência, porque a competência tem muito a ver. Pá, mas a competência também... A competência, tu só não a tens se não a quiseres ter. Porque há ferramentas para tu perceberes. Pá, Portugal já há 20 anos não ia ao mundial. Pá, como é que o Brasil ia ao mundial? Ou a Espanha? Diz lá como é que vocês organizam as coisas para ir ao mundial. E condena. Não, aquilo foi com 40 dias de antecedência, foram metidos lá para dentro de um avião, andámos a saltar para cima dos saltibancos, de um lado para o outro, até aterrarmos num deserto. E agora, pronto, mandou-se uns mails. Hoje em dia, já se vai com antecedência ver o hotel onde se fica, as condições que se têm, os jogadores já sabem o que é que contam, a nível de publicidades, a nível daquilo que são os prémios, a nível daquilo que são as qualificações. Os jogadores já sabem perfeitamente bem aquilo, só têm que pensar em treinar e jogar. Nós, naquela altura, assim, epá, até para comer, até para comer. Então, quando é que a gente vai comer? Então, isto, epá, é tudo tão amador, tão amador, tão amador, que parecia nós... Parecíamos ali assim uns estranhos dentro daquele Mundial, sinceramente.
A situação de Portugal acabou por ser quase ridicularizada por outros países, porque depois acabou por ser um exemplo negativo para todos os outros, não é? Na altura.
Eu não sei se foi negativo ou se foi positivo, porque os jogadores das outras equipas, porque nós estávamos perto da seleção da Inglaterra. A Inglaterra estava uns quilómetros mais, não sei se abaixo, sim, mais em baixo onde nós estávamos, e às vezes eles vinham ir ao nosso hotel para se extrair, porque aquilo era sempre, era só terra, 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 e havia ali assim só a parte onde eles estavam. E às vezes nós também íamos lá ao hotel deles. E os jogadores ingleses perguntavam, pá, mas vocês estão com problemas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, por isso, nós não temos problemas desses. Pois, vocês são ingleses, nós somos portugueses, nós temos esses problemas, mas vocês não têm, ainda bem que não têm. O que é certo é que nós, com esses problemas todos, ganhámos a Inglaterra. É. Isto parece anedota.
Falamos desse jogo, 1-0, começou bem Portugal, depois tem essas duas derrotas e acaba eliminado. Como é que foi dentro da competição esses três jogos? Foram uma coisa completamente diferente daquilo que tinha vivido até então?
Bom, nós tentámos sempre separar as coisas, quando íamos para o jogo, é o jogo. Aí é o jogo, aí já não há outras coisas, é o jogo. Mas a gente sabe perfeitamente bem, quando as coisas não estão certinhas no sentido de termos um dia-a-dia normal nas coisas, há sempre coisas que vão influenciar depois naquilo que é o rendimento. Se não é individual, é coletivo, vai sempre influenciar. Mas nós tentámos, realmente jogámos com uma equipa e fizemos um bom jogo com a Inglaterra. Era Bobby Robson, o treinador da seleção inglesa.
O Inácio foi titular?
Eu joguei os três jogos.
Os três jogos. Golo de Carlos Manuel?
O golo do Carlos Manuel. A passe do Diamantino.
Diamantino depois marcou mais um gol.
Contra Marrocos, quando perdemos 3-1. Mas eu diria que a nossa seleção teve... Estava bem. Tínhamos qualidade e não deixámos os ingleses. Os ingleses não gostam nada de ir à procura da bola. Eles gostam do contacto físico, segunda bola, cruzamentos, ir à luta com centrais. E nós retirámos esse entusiasmo a eles e ganhámos um jogo bem ganho.
Quem é que marcou, lembra-se, na altura?
De quem?
Quem é que marcou da Inglaterra ou quem era o adversário?
Não, nós ganhámos 1-0.
Não, quem é que marcou como adversário?
Acho que foi o Kevin Keegan. Mas eu já tinha apanhado no Southampton, num jogo do Sporting com o Southampton. Já o conhecia também. Mas lá está tal coisa... Tu vais para uma competição daquelas, sabes a valia do jogador, sabes a capacidade do jogador, mas só tens é que dizer assim: eu vou anular este gajo, eu vou ganhar esta luta. Porque se vais ali assim, que na dúvida, epá, o que é que isto vai dar, já perdeste a luta individual com ele. E eu dava-lhe, marcava em cima ou marcava no espaço, consoante se vinha ao lateral direito também a subir para ele ficar no meio de dois, mas quando ele recebia muitas vezes a bola de costas, eu estava-lhe a marcar em cima. O homem tinha, pequenino, mas o homem tinha uma capacidade, rodava muito bem. E depois, quando não podia fazer isso, o que é que acontecia? Dava-lhe uma parada. Pronto, é falta, siga, é falta. Não queria haver aquele perigo de tabelas e cruzamentos e entrar dentro da área, depois era para entrar em velocidade, depois ia, havia penaltis, ou podia haver penaltis. Não, eu sei que nesse jogo estive bem focado e estive bem como toda a equipa.
Depois o Bento lesiona-se, não é? O
guarda-redes no treino.
Num treino. Entre ficou, um jogo e outro.
Ficou com o pé virado ao contrário. Lá está tal coisa. Eu falei com o Bento. Eu digo assim, olá, Portugal, a Federação tinha um protocolo, uma companhia de seguros, não sei se era Aliança, se era Fidelidade, não sei o nome. Mas aquilo não estava bem especificado. E eu disse ao Bento, Bento, já tinha 35 anos, salvo erro naquela altura, para aí. Eu disse assim, Bento, não seja estúpido. Da maneira como tens o pé, uma fratura dessas, tu para recuperares vais demorar muito tempo. Lá, pensa bem em acabares a carreira, porque tens aqui a tua indemnização para a vida e tens a tua aqui a vida assegurada. Pá, Augusto, mas eu gosto de jogar. Lá, o problema não é que não gostar de jogar, o problema é a tua vida, o teu futuro. Se calhar é para isso e o futuro da tua família. O que é certo é que ele assim começou a ficar um bocadinho melhor, assim começou os treinos, acabou logo aquela apólice do seguro para ele. O que é certo é que ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Pouco depois acabou a carreira e tal e qual como eu esperava, não desejava, mas esperava que podia acontecer, porque era muito grave aquela lesão, mas mesmo muito grave. Eu fiquei arrepiado quando vi o pé, fiquei completamente arrepiado. Fez lembrar aquela lesão do Rui Águas em Kiev, salvo erro, no jogo.
Estava lá nesse jogo também?
Não estava. Eu vi o pé do Rui Águas e aquilo
na altura do. O Rui Águas do Benfica, não?
Sim, do Benfica. Ah, okay. Do Benfica.
E... Porque, também tenho ideia que no Porto também aconteceu, não terá sido com o Fernando Gomes? Algo assim semelhante?
Não sei se foi com o Fernando Gomes, sinceramente. Com o pé assim, tem essas duas imagens, preso e pendurado. É uma coisa impressionante. E o Bento quis jogar e acabou praticamente a carreira aí. E achei piada ao Damas. O Vitor Damas, achei piada. Diz assim, ó Vitinha, vai jogar, hein? Diz ele assim, já viste, vai-me tocar a mim agora isto. Eu digo assim, vai jogar, pá. E está a dizer assim, pá, mas o Bento estava bem. Se alguma coisa corre mal para mim, vão dizer que eu estive mal. Se fosse o Bento, não era assim.
Disse, o Bento faz uma grande exibição com a Inglaterra também.
Fez, grande exibição, todos
e,
nós.
E no Europeu 84 também tinha estado muito bem.
Sim, muito bem, muito bem. O Bento era um grande guarda-redes. Eu gostava muito dele e dávamos muito bem. Mas, lá está outra coisa, nós perdemos o jogo com a Polónia.
Mas não foi por culpa do Vítor Damas?
Não foi porque ele apresentou-se, salvo erro, a bola foi metida nas costas dos nossos defesas, mais para o lado direito da nossa defesa, e apareceu, não sei o Smolarek. Foi o Smolarek, não foi? Que apareceu ali.
É um grande golo.
E o Damas não tem culpa nenhuma. Mas depois foi aquela coisa de Marrocos. Esse aí marcou.
Esse foi talvez o pior jogo de Portugal dos três.
Foi porque fisicamente nós caímos muito. A Marrocos estava fresca, porque estava habituada também àquela temperatura e que aquilo aquecia muito. Depois era muito, muito, muito rápidos também no ataque. Buderbala, nunca mais esqueci esse nome, porque é um nome assim que fixa. Buderbala, um grande jogador também.
Marcou?
E marcou. E nós estávamos a perder 3-0, só o erro de Diamantino fez o 3-1. E nós fomos eliminados de uma forma precoce, na minha opinião. Mas todos os envolvimentos, acho que foi uma experiência, enfim, que não gostaria de ter passado dessa maneira.
Mas esteve no Mundial. Olhando um pouco para a carreira, o que é que alterava se pudesse ter o filme do tempo? E a máquina do tempo alterava alguma coisa na carreira?
Uma boa pergunta é essa. Nunca ninguém me tinha feito. Se alterava alguma coisa a minha carreira. Olha, se calhar olhava mais pelos os meus interesses, em vez de olhar mais para o meu clubismo. E foi assim que eu fiquei no Sporting até aos 27 anos. Porque até lá... vão ver os registros dos meus salários e vejam, praticamente jogava quase bola no Sporting e quando pedi alguma coisinha o Sporting disse-me que não, mudava.
O que é que o Inácio de 34, 35 anos quando terminou a carreira por aí dizia àquele menino de 19, 20 quando começou a jogar na primeira equipa do Sporting?
Dizia que Augusto, tu não tens hipótese de ser profissional de futebol ou atingires um alto nível, precisamente pela base que eu tinha. Eu só fiz um ano juvenil, fiz um ano júnior e passei logo para profissionais. É difícil tu se ingrares num grande clube como o Sporting e como profissional com essa base. Hoje os meninos jogam aos 8 anos, 9 anos, 10 anos, e eu só tive um ano, 2 anos praticamente das camadas jovens e fui para as feras. Só que eu disse para mim: Augusto, queres ser alguma coisa na vida e no futebol? Aplica-te. E apliquei-me, tive 2 anos a jogar nos Minhocas. Sabes o que é os Minhocas? É as reservas. Andas a jogar nos Minhocas.
Agora a equipa B, a equipa
só que os Minhocas, como eu costumo dizer, tínhamos jogo todas as semanas. À quarta-feira à noite, ou íamos ao Cartaxo, ou íamos à Yandra, ou íamos ao Vilafranquense, ou íamos a Tomare. Nós jogámos todas as quartas-feiras. E aquilo foi dando, no plato, tudo plato, não é? Ia dando alguma endurance para quando chegasse a oportunidade para poder agarrar. E curiosamente a oportunidade surge, eu a jogar a defesa de direito com o pé esquerdo, que eu sou canhoto. Num jogo em que foi a apresentação do Sporting com a Académica, que era o jogo com o treinador do Sporting, e o Fernando Tomé, meu compadre, jogava a lateral direito, lesionou-se, íamos fazer um jogo a Madrid para a festa do Rodrigo, que era o guarda-redes, e o Juca chama-me ao seu gabinete e diz-me assim: ó miúdo, já jogaste a lateral direito? Eu dizia: então não já joguei, mister. Então foi aí que eu comecei a jogar. Nunca tinha jogado a lateral direito. E diz ele assim: ainda bem que gostas de jogar a lateral direito. Sabes quem é que vais apanhar? Eu disse: quem, seu Juca? E diz ele assim: vais apanhar o Ayala. O Ayala era um jogador da seleção da Argentina, cabelo comprido, um extremo esquerdo, fabuloso. Eu digo assim: ah, é? Sabes quem é o Ayala? E eu disse: não, mister, não sei quem é o Ayala. Ah, o Ayala da seleção da Argentina, um gajo de cabelo comprido e tal, não sei o quê, muito habilidoso, muito rápido. Oh, mister, não se preocupe com isso. Eu vou apanhar o Ayala, ele vai apanhar o Inácio Alpina. Não se preocupe com isso. Então fomos para o jogo. Minuto e meio de jogo, não, nem tanto. Minuto e meio de jogo. O Ayala quer fazer um drible. Eu dei-lhe uma parada de ver o jogador de pernas para o ar. E ele ficou no chão a olhar para mim e era assim: hombre! E eu: hombre, não posso ser agora o resto do rádio. Hombre, levanta-te e joga mais à bola, meu paneleirinho. Joga mais à bola. E tive 2 anos a defesa de direito, sendo canhoto, e fui à seleção com o Pedro, também a defesa de direito. Por isso, quando eu tive a oportunidade, eu agarrei bem.
Mentalidade. Pois. Título mais importante como jogador?
É como jogador. Olha, se me disseres assim, qual é que foi o momento mais importante da minha vida e da minha carreira, foi quando, pela primeira vez, vesti a camisola de Sporting nos juvenis. Aquilo foi uma coisa para mim, teve um valor, por tudo, pela minha família, por tudo. Esse foi o momento mais marcante da minha vida. Depois, em relação às conquistas, não te podes esquecer dos campeonatos e das taças que ganhaste pelo Sporting, como é evidente, e as dobradinhas, mas depois chega aquele momento que é campeão europeu pelo Futebol do Porto. Foi um momento mágico e mais alto, e depois culminado com a Supertaça Europeia, ganhámos ao Ajax os dois jogos por 1-0, e depois a Taça Intercontinental, que é hoje campeão do mundo, com o Peñarol, nas condições que foram, em toque, aquela neve toda, e ganhámos no prolongamento por 2-1, foram as conquistas mais retumbantes da minha carreira.
Se tivesse de escolher entre 87 campeão europeu ou campeão como treinador do Sporting, acabando o jejum 19 anos, era difícil.
É, não fazes essa pergunta. Eu não mereço isso. São coisas completamente diferentes.
Mas são dois momentos muito, muito marcantes.
Sim, mas uma como jogador, outra como treinador. Claro, se me disseres assim, pá, mas como treinador, o que é que tu fizeste no Porto? Pá, fui campeão de júniores quando eu comecei a carreira, e depois fui campeão também enquanto adjunto. Agora, sendo treinador do Sporting, saindo do Sporting naquela altura em 82, vim para o Sporting em 2000, 18 anos depois, que era o sonho do meu pai, é que eu voltasse ao Sporting, e da minha mãe, voltando não como jogador, mas como treinador, com o Sporting, a não ter expectativas nenhumas de ser campeão, e acabas por ser campeão, é realmente alguma coisa que me enche de orgulho.
Depois seguiu-se a carreira de treinador, começou no Rio Ave, já nos Séniores.
Como treinador comecei nos Júniores do Porto.
Sim, depois nos Séniores, no Rio Ave.
E depois fui para o Rio Ave.
Na antiga segunda divisão
estava
de honra.
Não estava na segunda divisão. Sim.
Tinha nessa equipa Rui Jorge, como jogador, Bino, que vinha dos Júniores, creio eu, Tulipa, Carlos Brito, que já tinha 20 e tal anos na altura. É. Alguns desses jovens jogadores, entretanto, são treinadores, alguns já com títulos. Dava para perceber àquela distância que alguns destes nomes seriam treinadores no futuro?
Não esqueças do Paulinho Santos.
O Paulinho Santos também lá estava, é verdade.
Estava lá.
Veio consigo dos Júniores.
E fui eu. Não. Ele era do Rio Ave mesmo, era dos Júniores. Ele veio 9 miúdos dos Júniores para o Rio Ave. Porque o projeto era que o Rio Ave não descesse de divisão e que tivesse um campeonato tranquilo. Tivemos até a última jornada a lutar para a segunda divisão, com uma equipa fantástica de miúdos e com alguma experiência, onde estava lá o Carlos Brito, que era o capitão, e também estava lá o Alfaia, que era o central, que era do Leça.
Timorense.
E descobri, quer dizer, vi o Paulinho Santos e indiquei ao Futebol Clube do Porto, que não me estou muito interessado nele, sinceramente. E depois eu tanto insisti, que lá foram contratar o Paulinho, e o Paulinho fez a carreira que fez no Futebol Clube do Porto. Olhando para aquilo, vi no Carlos Brito que poderia lá chegar, agora os outros eram muito precoces, porque eram tão novos, não dava para ver.
Mas mentalidade tinham?
mente alertinha.
Creio que o Cal também estava nessa equipa.
O Cal estava ao Cal, o Gabriel a defesa direito, sim, o Rui Jorge a defesa esquerda. O Rui Jorge muito... com uma personalidade muito forte, porque quando se pedia a palavra, ele dava a palavra, não se encolhia, e dizia o que tinha a dizer. E dizia assim, este puto tem pelo na venta e acima de tudo tem uma boa personalidade. Mas depois, quando eu sigo a carreira deles, como deves calcular, eu faço uma força e um esforço muito grande e peço por tudo para que eles sigam e que ganhem. E sei que o Tulipa está na Arménia, por exemplo, o Carlos Bitté é comentador agora da Sport TV, o Rui Jorge parece que tem um Azerbaijão sub aí 21. À porta, do Sub-21, fez um grande trabalho no Sub-21 no Portugal.
O Bino campeão
do Sub-17, estive há pouco tempo com ele na Cidade do Futebol. Enfim, eu sigo a carreira deles porque são, enfim, entre aspas, os meus meninos, que eu gosto também que sigam como treinadores.
Depois foi o título no Sporting, que ele joga no Salgueiral por 4-0. Acabou com o Inácio em termos emocionais, no bom sentido, claro.
Fez-me velho também, porque a expectativa quando eu fui para o Sporting era que realmente a gente fizesse o melhor, e o melhor para o Sporting naquela altura era sermos apurados para uma competição europeia. E até que há uma mudança, eu fui lá com uma comissão administrativa e depois o novo presidente da SAD é o Luís Duque, e depois o Luís Duque pediu-me para a equipa ser apurada para uma competição europeia. Passado uns tempos, já disse ao ministro, pelo menos o segundo lugar. Eu disse assim, não, presidente, está enganado. Quem pensa no segundo nunca chega a primeiro. Vamos pensar aí no primeiro. Ao ministro, oxalá que seja verdade. Bem, as coisas foram andando e foram-se com ponto, ao ponto de nós, no penúltimo jogo, o estádio completamente cheio, tudo preparado para a grande festa, que se podem ganhar só o Benfica era campeão. Nessa semana antes do jogo, uma coisa que ninguém faz, eu e o Yuri Parkins, ele treinador do Benfica, eu treinador do Sporting, fomos almoçar juntos os dois. Almoçámos juntos os dois, antes do jogo. E ele dizia assim para mim, tu vais ser campeão, mas tu não vais ganhar o Benfica no domingo. Eu digo assim, ó, mister, você já está-se a preparar para mentalar, mas eu vou-lhe dizer uma coisa, se você conseguir ganhar em Alvalade, é um grande feito, sabe disso, não sabe? Ele assim, eu sei, e acho que vou ganhar. O que é que ele fez? Tirou 5 jogadores que não jogaram na equipa inicial, suportou o nosso assédio na primeira parte, com os livros do André Cruz, bola na trave e a bola não entrava, e depois lançou os jogadores, aqueles que achavam mais importantes para a segunda parte, e comecei a sentir o Benfica a crescer, e nós a ficámos mais desanimados porque não conseguíamos fazer o golo, o empate não chegava para sermos campeões. Então ele, dentro do arriscar ganhar e poder sofrer, ao livre, sabe, e faz o gol.
Um jogo à chuva.
À chuva. Acabou o jogo e ele chegou ao pé de mim e disse assim, não te preocupes que vais ser campeão. Eu digo assim, eu sei que vou. Eu disse, eu sei que vou, mas apreensivo. Atenção, que não foi assim ou tão autoritário, dizer assim, eu sei que vou. À medida que aquela semana foi avançando, eram as pessoas na rua, eu não podia andar na rua. Oh, mister, não podemos fazer o campeonato. Oh, mister, temos 100 campeões. Oh, mister, há 18 anos que nós não somos campeões. Foi uma pressão tão grande, que eu tive de dizer aos jogadores, pá, andem um menos na rua, resguardem-se em casa, pá, não se exponham tanto, porque eles iam ser massacrados como eu fui massacrado. Eu deixei ir aos restaurantes, deixei de andar na rua quando tinha que andar, resguardem-se mais em casa, e até que fomos para aquele jogo Salgueiros, com uma organização muito bem preparada, e modéstia à parte, muito bem preparada para mim, porque nós fomos para um hotel que os dirigentes do Sporting não queriam que fôssemos. E eu disse assim, não, é para aquele hotel que vamos sempre, é para aquele hotel que vamos para ali, que vamos ser campeões naquele hotel. Foi uma série de seguranças para... alugámos um terceiro piso, salvo erro. Os seguranças, de hora a hora, iam-se reservando 2 a 2, porque ficavam com uma cadeira encostada à parede e apanhava o corredor todo, em que dava perfeitamente bem para ver os quartos dos jogadores, pelo menos se alguém quisesse entrar na porta dos jogadores. Tudo bem preparado, a comida bem preparada por nós, foi o Pedro, do lado dos presuntos, que esteve lá na preparação da cozinha, para que não houvesse nada de especial, para os jogadores sentirem-se confortáveis, até que fomos para o jogo. Ainda por cima, ia defrontar uma equipa que o meu amigo também precisava de pontos para não descer de divisão, que era o Vítor Manuel, que era o treinador do Salgueiros. E fomos para o jogo, e uma primeira parte difícil, complicada, 0-0, O Porto, entretanto, estava a perder no Gil Vicente por 1-0. Entretanto, começa a segunda parte, demolidora da nossa parte. E foi realmente quatro golos que nós marcámos. E ainda hoje não ontem, estive a falar com o André Cruz.
Marcou nesse jogo?
Marcou o gol de livre, que realmente destapou completamente. Ou fez com que a gente respirasse melhor e com mais confiança. E quando acaba o jogo e ganhamos 4-0, o Vítor Manuel dá-me um grande abraço e eu só tive tempo de lhe dizer: e tu safaste-te? E ele não sei, porque não sabia o resultado do Leiria, salvo erro, com o Setúbal. Não sei. E há alguém do Sólegas que manda-se para cima da gente dois, neste caso para ele, e disse: mister, salvámos. Acho que um empatado, e o Sólegas, com esse empate, ficou na Primeira Liga e foi realmente, enfim, um peso que saiu de mim de muitas toneladas, porque estava ali muita responsabilidade e estava muita coisa em jogo.
Depois, como treinador, um título da Taça da Liga, Moreirense.
Sim.
E uma subida de divisão com título de Segunda Liga com o Beira-Mar.
Sim.
Estes são os prémios principais, mas depois tem uma carreira longa também.
Sim. Mas sabes que eu dou valor, mesmo sem ganhar títulos, a outros objetivos que foram alcançados entre aquilo que era o objetivo do clube. Eu estou-me a lembrar da época do Vitória de Guimarães, e ainda hoje, quando vou a Guimarães, as pessoas não se esquecem da grande equipa e do grande futebolero Mourinho, treinador do Porto, e o treinador de Vitória.
Foi a Europa, não é?
Eu fui, ficámos em quarto lugar, salvo erro. Nós, no primeiro ano, quando eu cheguei lá, foi para salvar o Vitória de não descer divisão. Salvámos na última jornada. De um plantel de 24 jogadores, 19 foram embora. Fizemos um plantel completamente novo. Na época a seguir, ficámos em oitavo lugar. E depois, na outra época, é quando o estádio do Afonso Henrique está em obras por causa do Euro, nós vamos jogar no estádio do Felgueiras, em nossa casa era o estádio do Felgueiras. E fizemos uma época extraordinária, fantástica, e esse para mim foi um grande título também. Foi levar a Vitória, muito, gente muito exigente, vou dizer uma coisa, gente muito exigente. Não querem saber se jogas no Felgueiras, se tens uma equipa nova, se não tens. Para eles é ganhar, não há outra opção. Mas a equipa jogava bem e é uma das equipas que as pessoas de Guimarães guardam com muito carinho essa... Depois também do Marítimo, fomos à Europa no Marítimo, quarto lugar também.
No último jogo
fomos à Europa, ganhando ao Porto em casa por 3-2, e fomos à Europa, estamos em compita com o Boa Vista, mas foi o Marítimo que foi à Europa. Aquele ano do Grupo Esportivo das Aves, que virou a primeira volta com 12 pontos, já tinha descido divisão, fizemos 24 na segunda volta. Para mim é um título, aquilo de não descemos divisão, fizemos 36 pontos, é um título também. Mas depois tive aquelas experiências lá fora.
Irão, Havaí.
Essa do Havaí, vou dizer uma
coisa. Tem alguma história engraçada do Havaí para contar?
Não, a história engraçada é que nós, por exemplo, temos um plantel de 24 jogadores para o estadual. E aquilo é um preparativo para o Brasileirão B. Só que eles não pensam assim. Se estás a preparar aquela equipa, eu quando saí, porque a gente, eu entrei, faltavam sete dias, para aquilo que era a taça lá daquela zona, daquela ilha. Claro que os outros estavam a treinar há 2 meses e tal, nós só tínhamos 7 dias, chegou à segunda parte, não tínhamos condição física, perdemos aquilo nos penaltis e acabamos de perder, e aquilo começou a ficar logo azedo, logo no primeiro jogo. Ficou logo azedo. E depois fomos para o estadual, eu a preparar a equipa para o Brasileirão B, e eles a darem muita importância ao estadual. Ao ponto, quando eu saí, foram contratados a 7 jogadores. Imagina só como é que eles veem o futebol ali. Não, mas tem as histórias mais giras que eu tenho, é realmente no Vaslui, o Vaslui da Roménia. Estava em 7º lugar quando eu lá cheguei, e fomos para a última jornada a discutir o título com o Cluj. Com o Cluj.
Com muitos portugueses na altura?
Poucos portugueses, depois começaram a ir muito mais. Mas as incidências daquilo, a forma como eu saí daquilo, a proteção que eu tive que fazer à minha equipa técnica, que ele queria mudar, ele queria mandar, e ele queria tirar o preparador físico, colocar um da confiança dele. Uma série de confusões que eu nunca abandonei, assim: não, estes vão estar sempre comigo. Se estes não estiverem sempre comigo, eu também não fico aqui. Troca de palavras, a quais agressões? Ele encostar-me a barriga para mim, eu empurrá-lo ao dono daquilo. A peripécia, estávamos na Áustria, depois não podia entrar no autocarro, depois tive que ir, enfim, falar com o consulado português, porque estava ali abandonado, entre aspas, na Áustria, quando eu estava a trabalhar na Roménia. Uma série de peripécias, passado 3 meses eu ter saído, ele liga para mim e diz-lhe assim: eu acho que estive enganado, tu não queres voltar. Eu digo assim: já estou farto de aturar, já não volto mais. Enfim, estas histórias todas, Depois estive na Grécia também. Muito giro aquilo na Grécia, porque o Kanelakis, que era o presidente, tinha 27 anos, Kanelakis, mas um homem muito vivido naquilo que eram os seus negócios. E depois disse que íamos contratar novos jogadores para nos tentar salvar de descer a divisão. E depois as coisas não correram bem, porque ele apertou o pescoço um pescal de linha, depois roubaram-nos 3 pontos, e depois já não contratou os jogadores. E ele chegou ao pé de mim e disse assim: eu peço-te imensa desculpa, mas disse aqui assim, tu não tens culpa disto, como é que queres resolver isto? E eu digo assim: vamos lá, ó presidente, você paga o que quiser pagar e eu vou-me embora, porque realmente isto não tem ponta para onde se pega. E dizia-lhe assim: olha, eu nunca tive ninguém como tu, vou-te guardar para a vida. E então, no Facebook, por acaso, mandou uma mensagem se eu queria passar férias lá à ilha dele, porque tinha uma grande estima e consideração para mim. E eu disse assim: ah, pronto, pelo menos ficou o respeito. Ficou o respeito. Mas é sempre muitas histórias, muitas histórias.
Vamos entrar nos descontos desta entrevista, estamos na reta final. Esta seleção de Portugal em 2026, até onde é que pode ir?
Pois Portugal... costuma-se perguntar, Portugal é um dos favoritos, é a pergunta que eu mais ouço. Portugal é um dos favoritos, Portugal é um dos favoritos. Portugal tem grandes jogadores e às vezes tem grandes equipas. Só que às vezes temos grandes jogadores e não temos grandes equipas. E acho que a equipa é que ganha, nunca são os jogadores individualmente, é a equipa que ganha. Tudo vai depender daquilo do espírito da equipa. Os jogadores dizem que o espírito é muito bom, a maior parte dos jogadores joga tudo no estrangeiro, também não joga aqui em Portugal. Esta é que é a verdade, não há as rivalidades dos clubes, também não há, as coisas são muito mais organizadas, os jogadores preparam-se melhor, já jogam até aos 40 anos como Cristiano Ronaldo e merece jogar e ter uma vida longa aí também. Diria que o jogador já se prepara de uma outra forma, que antes não havia essas situações. Eu olho para Portugal e digo assim: epá, nós temos equipa para sermos campeões do mundo. Eu acho que nós temos equipa. Mas é preciso é que os jogadores também acreditem que podem ser campeões. Agora, quando se diz assim, pá, somos um dos favoritos, também acho que sim, somos um dos favoritos. Ah, somos o favorito número um. Isso também não, porque há outras equipas também têm o seu poderio e também pensam nisso. Agora, Portugal está naquelas 4, 5, 6, porque agora o Campeonato do Mundo são 48. Já não é menos seleções, são 48. Ou seja, vai ascender muito mais no tempo e as dificuldades, não de apuramento, mas as dificuldades depois a partir dos oitavos, quartos de final começam aí a aparecer. Mas agora, se Portugal não for apurado nesta fase de grupos onde está, é realmente é Portugal e Colômbia, são os dois que vão apurados. Às vezes até pode ser um terceiro que pode ser apurado. Se Portugal não for apurado, esse seria realmente um pesadelo. Agora, olhando para aquilo que são o nível das seleções, olhando para aquilo que é o nível dos nossos jogadores, eu acho que Portugal, não estou a dizer que vai ser campeão do mundo, mas tem condições para poder ir longe e discutir.
Está num lote de seleções que podem ser campeões.
5, 6, sim, sim,
sim. Quantas vezes já o confundiram como sendo familiar de Gonçalo Inácio?
Algumas vezes já me perguntaram.
A posição é a mesma?
Lá, ele é teu filho, ele é teu neto. Eu digo assim: não, pá, a única coisa que tem em comum, olha, é que ele é Inácio, tem pé esquerdo, só que eu jogava à defesa esquerda e ele jogava à central, embora tivesse já também alguma vez a central. Mas estou muito contente com a carreira que ele está a fazer.
Melhores amigos que o futebol lhe deu?
Alguns.
Bons amigos?
Bons amigos. Posso já especificar. Vítor Manuel, pai do Vítor Bruno, grande amigo. Eurico, meu compadre, grande amigo. Fernando Tomé, meu compadre, grande amigo. Jaime Pacheco, espetacular. Rodolfo Reis, falo todas as semanas com ele. E é uma pessoa que, para mim, já não é só amigo. É como um irmão para mim. Eu gosto muito, 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 muito dele. E se calhar estou-me aqui a esquecer de algum, não queria esquecer porque posso ser injusto, mas também não tenho muitos mais assim. Pode ser mais um ou outro, aqueles amigos que eu considero do peito.
E aqueles amigos que não sendo diretamente o futebol, não foram jogadores, não foram treinadores, mas que o futebol acabou por proporcionar-lhes, proporcionar ao Inácio uma amizade forte também.
Ora, fora disto, como sabes, eu fiz comentários na TVI, CNN e no B+. Tive uma última amizade com um senhor que... Eu digo senhor porque é um senhor benfiquista, repara só, benfiquista. Ah, deixa-me dizer também um dos grandes meus amigos, que era isso que eu não queria falhar, o Zé Rachão. É, vive ao pé de mim, o Zé Rachão é como o irmão também para mim, e seria imperdoável se eu não falasse nele. Mas arranjei uma amizade agora recente, mas é uma amizade pura, de um homem que eu acho que sabe ver, que é divertido e sabe estar, que é o Bruno Batista, que faz comentários na CNN e no V+. E eu gosto da postura dele, gosto da maneira de ser dele, e por isso considero o meu recente amigo.
Últimas duas questões. Número de telefone da pessoa mais importante que tem nos contactos do telemóvel. Qual é o contacto mais importante que tem?
A minha mulher, a minha filha, as minhas netas. É realmente o telefone que eu tenho sempre pronto. Aliás, o que está nos telefones da minha emergência, se me acontecer alguma coisa, está lá os telefones deles.
Extra Futebol, depois já falou, comentador de televisão, também comentador em rádio.
Sim, Rádio Observador.
Sim, da Observador. Era uma paixão ou foi acontecendo naturalmente?
Não, eu já fiz várias coisas sem ser treinador ou sem ser jogador. Eu já escrevi para o jogo, já escrevi para o Jornal da Bola, fiz algumas crónicas, fiz comentários para a Antena 1, da Rádio Nova, salvo erro, com o Zé Boto, não sei se era Rádio Nova, se era outro tipo o nome, mas era com o Zé Boto. Não sei se na TSF Finos, não me lembro bem, na Rádio Observador. Fiz comentários também na SIC Notícias, no Playoff, no Tiro de Ataque na RTP.
Mas gosta desse papel?
Gosto do comentário. Gosto do comentário, mas gosto do comentário livre. Não gosto daquele comentário que fazia no Playoff na SIC Notícias, porque era diretor de Sporting e tinha que defender a causa. Às vezes, se calhar, dizendo coisas que às vezes, se calhar, não eram assim tão com tão factos assim como eu descrevi algumas vezes. Mas agora gosto de comentar porque eu sou livre, eu posso fazer o que posso dizer o que quiser, posso criticar ou elogiar o Sporting sem problema nenhum, os outros clubes também, não tenho clubite, tenho a minha consciência e digo aquilo que eu acho que deve ser dito e adoro o comentário porque faz-me ver o telefone, o programa e o futebol de uma forma que talvez não me tivesse tapado, porque talvez não compreendesse o comentário dos outros.
Sente-se e agora começa a perceber. Na prática,
muito mais livre. E gosto do comentário.
Já ultrapassámos o nosso tempo de descontos. Obrigado, Inácio.
Obrigado, eu.
Obrigado. Pronto.
Classe Mundial com Paulo Rico.